Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Votos de um ótimo domingo e uma saudação muito especial para todas as mulheres no seu Dia Internacional. Um dia que não esquecemos neste programa da Igreja Católica. Vamos dar-lhe a conhecer um projeto em curso na Diocese de Coimbra que tudo faz para dignificar a vida de todas as mulheres, ajudando quem passa por situações de vulnerabilidade, nomeadamente por situações de prostituição. O projeto chama-se Ergue-te e a sua grande dinamizadora é a Irmã Martinha, uma religiosa das Irmãs Adoradoras que vai estar connosco ao longo dos próximos minutos para nos falar do seu percurso de vida e do trabalho desta casa situada na Baixa de Coimbra, num edifício onde se encontram muitos outros serviços que garantem a cidadania, neste caso para cuidar da dignidade da mulher. E para nos envolvermos neste grande projeto e nesta grande causa, proponho que comecemos por ouvir um tema aqui interpretado por Gisela João, O Mundo é o Moinho.
Cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, presta atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. De cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés.
A versão portuguesa do tema O Mundo é o Moinho, na interpretação de Gisela João, de um original do brasileiro Cartola. Agora vamos ao encontro do projeto Ergue-te, com a irmã Martinha, a quem agradecemos desde já a sua disponibilidade para estar no programa Eclésia e pedimos para partilhar connosco a história deste projeto.
Então, o projeto Ergue-te fez 10 anos em novembro e nestes 10 anos o projeto atendeu cerca de 1.700 pessoas em contexto de prostituição no distrito de Coimbra. Cerca de 1.600 são mulheres. São mulheres, maioritariamente mulheres estrangeiras, mulheres da América Latina. e mulheres que estão em situação irregular em Portugal e que se localizam muito na prostituição de interior, ou seja, não estão tanto na rua, não estão tão visíveis, mas estão em apartamentos, estão em bares, porque a equipa faz aproximações a locais de prostituição, de dia e de noite, nas estradas do distrito de Coimbra, durante o dia, nas ruas da cidade à noite e depois nos bares à noite, e nos apartamentos de prostituição, sempre que nos dão acesso, que nos telefonam, que vêm aqui, então assim temos acesso às mulheres, é dessa forma.
Essa aproximação acontece por causa de situações de exploração ou é de facto na tentativa de ir recuperando e propondo alternativas às mulheres?
Então, o projeto é para mulheres que se encontram em situação de prostituição, ponto. A partir daí, o nosso objetivo, a partir do carisma das Irmãs Adoradoras, é a dignificação da mulher, é criar alternativas de vida ao ritmo da mulher, com o tempo que ela precise, quando ela vir, quando ela entender. E apostamos muito na relação. A nossa relação com as mulheres é uma relação muito cuidada e muito de ajudar a ver aquilo que se calhar o olho nu não se vê muito bem e que ela também não percebe. Porque as mulheres, quando entram para contextos de prostituição e quando entram neste mundo da prostituição, a primeira coisa que acontece é o isolamento. Elas isolam-se completamente e começam a se sentir mal quando têm que estar em contextos onde possam ser reconhecidas, onde possam ser identificadas. E muitas delas têm quase um fantasma, saem à rua e acham que as pessoas olham para elas e sabem o que é que faz. Eventualmente alguém que esteve com elas e que as conhece e que pode, em algum momento, pois, descobrir isto ou dizer qualquer coisa.
Convencê-las do contrário há de ser uma tarefa nada fácil, não é?
Pois, exatamente. Por isso é tão importante esta questão da relação. Então, o espaço onde funciona o projeto tem que ser um espaço que devolva dignidade, que devolva naturalidade numa vida incluída, numa vida... Este é um edifício de serviços, que tem advogados, notários, portanto, todo tipo de gabinetes, e também está o ERGT. Então, as mulheres, quando entram por esta porta, sentem-se como qualquer outra pessoa que vai recorrer a uns serviços normais, que precise tratar algum assunto. Começa por aqui. Depois começa pela forma como nós tratamos a mulher, pelo cuidado na relação e por ir propondo alternativas e criando uma relação de confiança. Temos estratégias para esta relação de confiança, nomeadamente nos locais onde elas se prostituem, porque efetivamente nós temos mais acesso às mulheres na aproximação aos contextos de prostituição ou então nos SMS que enviamos aos contactos que vêm anunciados para ter acesso às mulheres. E então aí as mulheres vêm ao gabinete e então aqui começa, fazemos-lhe as propostas, dizemos o que é que temos disponível e delineamos um plano de acompanhamento. Pode ser ao nível da saúde, ao nível social, ao nível psicológico, ao nível jurídico, o que ela precisar. Ou podem ser várias áreas ao mesmo tempo. Então vai-se traçando objetivos e vai-se avaliando. Em 2013, o projeto nasce em novembro de 2009, então começamos a perceber que, efetivamente, estas mulheres, quando querem mudar de vida, não têm condições, não estão à altura de outra pessoa para conseguir concorrer às poucas vagas de emprego que vão surgindo, por várias razões. Ou porque têm baixa escolaridade, ou porque estão ilegais, ou porque levam muitos anos na prostituição e estão completamente já numa situação de desequilíbrio, estão muito danificadas psiquicamente e emocionalmente. E então nós fomos percebendo que tinha que haver aqui uma plataforma intermédia que ajudasse a recuperar estas mulheres para poderem ter condições de começar um emprego e que não fosse outra frustração a somar na sua vida, que tem tantas frustrações. Então, em 2013, surge o que nós chamamos de Estrutura de Emprego Protegido, a EEP, que funciona na Alta da Cidade, e que é um espaço onde as mulheres podem estar um tempo para treinar hábitos e relações laborais, e durante esse tempo têm um acompanhamento mais sistematizado e mais organizado por parte da equipa. E aí não é só a mulher, aí temos acesso a toda a família, isto é falado com a mulher, perceber onde é que ela vive, se a renda da casa é compatível com um emprego que ela poderá vir a ter, se há filhos que estão na escola, como é que isto é, se há um companheiro ou um marido, se tem emprego, se não tem. Portanto, há aqui uma intervenção, uma abordagem a toda a sua realidade familiar.
Eu fui devagarinho, com medo de falhar, não fosse esse o caminho certo para te encontrar. Fui descobrindo devagar cada sorriso teu, fui aprendendo a procurar por entre sonhos meus. Eu fui assim chegando, sem entender. é mais fundo o teu olhar, mais do que eu sei dizer.
Ouvimos Mafalda Veiga no tema Gente Perdida, um tema que nos liga à conversa com a irmã Martinha das Irmãs Adoradoras, que tem em Coimbra o projeto Ergue-te para dar dignidade à vida de todas as mulheres e que depende, acima de tudo, da determinação de voluntárias e técnicas que partem ao encontro de quem está numa situação de fragilidade, não é assim, irmã?
Pois, eu acho que isto é muito uma questão vocacional. Eu acho que isto não é qualquer pessoa que está, eu acho que tem que sair de dentro.
E aqui no ERGTE há irmãs que fazem esse trabalho e técnicas que o fazem também.
Neste momento, eu estive fora um tempo, eu iniciei o projeto, mas estive fora 4 anos e meio e voltei agora, acabo de voltar há 3 meses, ou seja que... E quando fui, a equipa técnica é toda de pessoas leigas, não são irmãs. E agora eu voltei para o projeto e já me integrei, eu estou em integração, mas efetivamente, quando nós contratamos as pessoas, também as pessoas têm que sentir que isto lhes faz sentido. Eu acho que há muitas formas de olharmos e de abordarmos esta problemática e pessoas em situação de prostituição. E nós temos uma forma específica, que é uma forma que nos vem de um carisma específico, que é o carisma adorador. E então isto trabalha-se muito com quem trabalha e com quem faz voluntariado. Temos um grande grupo de voluntários e há uma formação intensiva no voluntariado.
Qual é a forma das adoradoras fazerem isso e das instituições que têm ao seu cuidado?
Nós fazemos isto muito desde a perspectiva de estas mulheres são nossas irmãs e são mulheres como nós. Então nós aproximamo-nos com muito respeito, com muita delicadeza e muito neste sentido de fazer o caminho com a mulher, quase pedir-lhe que nos deixe caminhar ao seu lado e ajudá-la a perceber muito a sua história, em termos mais evangélicos, como história de salvação. Faz muito sentido a passagem dos discípulos de Emaús, né? Estes que vivem desencantados porque a missão de Jesus poderá ter sido um fracasso, acaba na cruz, né? E voltam à sua vida anterior e aparece alguém que os ajuda a reler tudo o que aconteceu a partir da história de salvação. E a dar luz a uma vida que, se calhar, naquele momento não tinha luz, tinha mais morte que vida. Então, eu acho que isto é muito emblemático daquilo que nós tratamos de fazer com as mulheres. Portanto, este fazer uma leitura da sua vida à luz daquilo que foi acontecendo, de como elas se foram sentindo cuidadas e acompanhadas, e o que têm, tudo o que foi resiliência, tudo o que foi experiência que agora pode ser reconvertida e reorientada para um novo projeto de vida. Ajudar também as mulheres a acreditar nelas. E então fazemo-lo, pois, com muito amor, basicamente. E com muita delicadeza, no sentido de dizer, somos mulheres como esta mulher. E enquanto houver mulheres que são exploradas e que são feridas na sua dignidade, alguma coisa de nós como mulheres também está a ser ferido e está a ser espezinhado ali. E então é um convite a caminhar lado a lado e a fazer um caminho de libertação. Esse é o nosso horizonte com elas.
Sendo religiosa consagrada, estar nesses ambientes de prostituição ao encontro de outras mulheres, acredito que eu entenda não como um esforço, mas como o cumprir uma vocação, é isso?
Sim, completamente. A mim acontece uma coisa curiosa, eu não me consigo habituar. Já ando há muitos anos nisto. Já ando nesta vida há muitos anos. Então, eu não me consigo habituar quando vou fazer o que nós chamamos giros, que são as aproximações a contextos de prostituição. Eu não me consigo habituar a ver uma mulher ali na beira da estrada, à mercê de que apareça um cliente que a leve e expor-se ao que tem que se expor e que tantas vezes elas narram na primeira pessoa. Isto é uma coisa que todos os dias me impressiona e me fere de alguma forma.
Sente logo vontade de ir falar com ela, de estar com ela?
Sim, completamente. Sinto que tenho uma missão a cumprir aí. Este das aproximações aos locais, nós também cuidamos muito isto, porque muitas vezes eu tenho a sensação de que num dia, ou numa semana, ou num mês, dependendo da regularidade com que vemos a mulher, naquele contexto, eventualmente, a equipa, fomos as únicas pessoas que nos aproximamos delas com outro olhar, sem pedir nada em troca e a valorizar o seu ser mulher, o seu ser pessoa. E isto tem um efeito nelas tremendo, é assim uma coisa. E aí cria-se logo uma relação forte, né? Houve alguém que se aproximou de mim, num contexto onde eu estava à venda, e alguém que se aproximou de mim e me olhou de outra forma. E de alguma forma, este redime a sua essência de mulher, este outro olhar sobre elas. E isto é muito importante.
Já foi desrespeitada por fazer essa aproximação?
Não, outra coisa que tenho que destacar destas mulheres é que elas têm uma capacidade de acolhimento impressionante. Isto também é evangélico, não é? Então, Jesus disse que os publicanos e as prostitutas nos precederiam. E eu acho que consigo entender um bocadinho isto de Jesus. Estas pessoas já perderam tudo. Já perderam a fama, já perderam o bom nome, já perderam, estão completamente à margem, completamente excluídas. Então não há mais nada a perder. Então as pessoas que vierem, e que vierem por bem, só têm a ganhar. Então estas mulheres acolhem. Nós, quando vamos, à abordagem no contexto da prostituição é de uma forma e a abordagem no gabinete de atendimento é de outra forma. Porque são espaços, são territórios diferentes. Naquele território onde a mulher se está a prostituir, o território é dela. Então nós vamos pés descalços, com muito cuidado. Quem dita as regras, quem dita o tempo, quem dita a conversa, são elas. E nós sabemos que a partir destas mulheres estão muito vigiadas. É um ambiente muito hostil e de alguma insegurança também. Então nós vamos muito em missão de paz e com cuidado. E ainda que elas nos acolhem bem, sim, que já aconteceram situações de aparecer alguém e de nos pôr a andar, de nos escorraçar. Não acontece com muita frequência, mas às vezes acontece. Então simplesmente nós vamos embora e pronto, esperamos um melhor momento. Mas estamos muito atentas, se é o melhor momento para a mulher. Algumas têm a vontade de dizer, olha, hoje não posso falar mais. Ou então estamos a falar com ela e o telemóvel começa a tocar insistentemente. E pronto, e nós dizemos, olha, tu está à vontade. E outras dizem logo, hoje não posso falar mais. Ou então nós percebemos que ela está mais nervosa e dizemos, olha, queres que vamos embora? Queres que... Portanto, estamos muito atentas a tudo o que acontece, precisamente porque temos essa consciência.
A taxa de sucesso é gratificante, no sentido de desde essa abordagem até depois ao acompanhamento, aqui, seja psicológico, seja jurídico, o recomeço de vida, acredito que desde logo seja gratificante, desde que seja um caso, não é? Mas são muitas histórias de recomeços que têm para contar.
Primeiro eu acho que a história do recomeço recomeça cada vez que nos aproximamos de uma mulher. Começa quando nos aproximamos pela primeira vez e recomeça cada vez que esta mulher consegue dar um passo em frente naquilo que nós chamamos o empowerment, a dignificação, o sentir-se mais liberta de tudo aquilo que ela sente que a aprisiona, que a escraviza, que a faz refém de um mecanismo de exploração e de violência e de falta de dignidade. Então, isto é sempre um começo. E então nós medimos, efetivamente medimos, a partir do momento que uma mulher nos dá espaço para caminhar ao seu lado e nos expõe uma situação e diz, olha, eu preciso disto. Então nós começamos o caminho. Então aí para nós já é um sucesso. Eu acho que todos os mundos que estão excluídos, que vivem à parte, que são paralelos, o nosso compromisso como cristãos, eu acho que das coisas que nós devíamos ter no nosso ADN de cristãos era isto, sermos especialistas na inclusão. E então o caminhar ao lado. Este Jesus que era especialista em incluir pessoas, em fazer banquetes, em levar pessoas para mesas... Eu venho do retiro e nós tivemos um bocadinho com isto, né? Este Jesus das comidas, que era acusado disso mesmo, que fazia grandes banquetes com os pecadores. Pois incluía pessoas, trazia pessoas das periferias para o centro, que o Papa também fala. Então eu acho que isto tudo começa aqui, começa quando nos aproximamos. O nosso horizonte é sempre o nosso, a libertação, respeitando ritmos, respeitando processos. E há casos, sim, já há casos de sucesso, e celebramos esses casos, ainda que com a consciência de que isto são dois mundos paralelos. Há um mundo que é um mundo dito normal, onde as pessoas vivem mais ou menos incluídas, e depois há estes mundos paralelos, que são submundos, se quisermos. Então estas mulheres desenvolveram uma série de estratégias para se moverem nestes mundos e dominam a situação. E quando fazem tentativas de se incluir no nosso mundo, por dizê-lo de alguma forma, elas estão muito frágeis, não sabem muito bem, não sabem muito bem se vão ao serviço público, não sabem o que é que têm que fazer. Se não lhes explicam claramente como é que aquilo se processa, como é que têm que fazer, como é que têm que preencher um formulário, um documento, a mulher se sente que não é bem aceita, ou que foi, ou que não foi bem acolhida, ou que não foi bem olhada, ativa-se dentro dela tudo aquilo que ela viveu e que tem a ver com este mundo paralelo, com este mundo onde ela estava excluída. Então nós temos que estar muito atentas, porque isto é tudo muito frágil. Então temos casos de sucesso, efetivamente, e temos algumas que já se autonomizaram completamente da equipa e que já estão, mas sabem que isto é uma porta aberta. Se em algum momento surgir alguma situação, nós estamos aqui. E sim que temos muito cuidado nisto do follow-up, né? Com o acompanhamento, de estar atentas, de ser uma porta aberta sempre, de fazemos celebrações de Natal, fazemos a festa da vida na festa de Santa Maria Miquela e convidamos toda a gente, é quase assim uma festa de família. E já há mulheres que podem contar a outras como é que foi, como é que fizeram, e há estes testemunhos também que passam de umas para as outras e que é importante e que ajudam outras a empreender este caminho.
Virgem nunca maculada, ouvi a prece tirada do meu peito de amargura. Vós que sois cheia de graça, escutai minha oração, conduzi-me pela mão por esta vida que passa. Conduzi-me pela mão por esta vida que passa. Bendita sois vós, Maria, entre as mulheres da terra. Vossa alma só encerra doce imagem de alegria. Ditosa Santa Maria, vós que sois a Mãe de Deus e que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. E que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. Ditosa Santa Maria, vós que sois a Mãe de Deus e que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. E que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia.
O tema Ave Maria, interpretado por Kátia Guerreiro, a evocação daquela que é modelo de todas as mulheres neste Dia Internacional da Mulher. Temos ainda alguns minutos para conhecer um pouco mais da longa história de vida da irmã Martinha, que está hoje conosco, assim como a história do projeto que as Irmãs Adoradoras têm em Coimbra, o projeto Ergue-te, para acompanhar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, nomeadamente de prostituição. Irmã, conta-nos agora como tudo começou. Quando é que a causa da promoção da mulher começou por ser para si uma vocação?
Sim, isto em mim é uma vocação. E então surge quando eu sou muito jovem, que estava a frequentar o Colégio das Irmãs Adoradoras em Braga, onde a minha irmã mais velha era professora. E então as irmãs convidam-me no verão para ir passar um mês a Lisboa, numa das casas que elas tinham em Lisboa. Efetivamente, eu não conhecia muito do carisma, conhecia só o que via nas irmãs. E quando cheguei a Lisboa, então deparei-me com uma casa e uma comunidade inserida num bairro normal, uma vivenda normal. Então havia três irmãs que acolhiam mulheres que vinham do intendente, naquele antigo intendente onde estava tão localizada a prostituição, e mulheres que vinham da cadeia de Tires, em liberdade condicional, em precária. Então tinham assim uma dúzia de mulheres ali e as irmãs partilhavam tudo com elas. Então o que me causou mais impacto, por um lado, foi eu nunca tinha visto uma mulher que viesse de um contexto de prostituição, nem que tivesse vindo da cadeia. Eu sou de uma aldeia do norte, então uma aldeia rural, estas coisas não se veem assim. E tinha uma ideia de vida religiosa que eu tenho outra irmã mais velha que já estava no convento na altura, nas Irmãs Hospitaleiras, que é uma realidade assim também própria e diferente. E eu nem sabia sequer, não me tinha despertado ainda a vocação, e foi efetivamente quando vejo estas irmãs a partilhar a vida com aquelas mulheres, assim quase uma mistura, um encontro do sagrado e do profano, ali assim uma coisa, e eu nunca pensei que isto podia acontecer. E sobretudo o partilhar a mesa foi assim uma coisa que... Eu hoje quando penso nisso, a sensação que eu tenho ainda é de vertigem, do que aquilo me causou. que pessoas consagradas se sentassem à mesma mesa ao lado com mulheres que vinham da prostituição, que vinham da cadeia, e todas ali juntas a partilhar, e a partilhar como é que tinha sido o dia, as dificuldades, os sonhos, os anseios, tudo isso. Então isso chamou-me muito a atenção. Aí tive contacto, primeiro contacto com o carisma das Irmãs Adoradoras.
E rapidamente percebeu que isso era uma consagração?
Rapidamente percebi que a consagração acima fazia muito sentido. E então aí se despertou-se tudo. E depois fui percebendo ao longo do tempo que efetivamente isto, até porque quando se diz Irmãs Adoradoras, o nosso nome é muito mais comprido, mas normalmente é Irmãs Adoradoras. Então dá a ideia que adoramos e que estamos ali na capela a adorar. E é assim quase como estes dois extremos, né? O estar diante do Santíssimo a adorar e estar nos lugares mais difíceis, nas periferias mais de exclusão e mais fortes, mais duras. E então achei que aquilo me fazia muito sentido. Depois fui percebendo, né? Santa Maria Miquela, que é a nossa fundadora, dizia que esta missão é tão difícil que para podermos fazer temos que estar bem nutridas. Então nutridas da Eucaristia, e por isso é tão central isto da Eucaristia em nós.
João Martinha, pedi-lhe agora um comentário a este Dia Internacional da Mulher. De que forma é que o celebra, ou se celebra este Dia Internacional da Mulher, e que significado tem para si assinalá-lo?
Bem, para nós neste contexto significa muito e faz todo sentido. Eu acho que o Dia da Mulher se celebra porque há estas mulheres neste tipo de situação. E de facto, eu cada vez estou mais convencida que há mulheres que recorrem à prostituição porque há efetivamente desigualdade de oportunidades, porque somos uma sociedade que nos desresponsabilizamos uns dos outros, que não reparamos em quem caminha ao nosso lado, e que nós como mulheres muitas vezes também vivemos mecanismos de competitividade que eu não sei também muito bem onde é que isso nos leva. Então eu acho que é o dia, assinalar este dia, é estarmos, assumirmos o compromisso de estarmos mais atentas às mulheres que ainda não se sentem completamente mulheres, que ainda não se sentem completamente dignificadas, completamente empoderadas, por dizer de alguma forma, que sentem que há mecanismos que as fazem sentir menos pessoas e por isso menos mulheres. Então nós assinalamos este dia sempre, todos os anos, e com as nossas mulheres. Também é um dia para celebrar a esperança e o horizonte, para além de tantas situações de violência e de falta de dignidade, e de dizer, olha, também dar os parabéns pelas conquistas. Eu acho que cada mulher vai fazendo as suas conquistas, então nós também nos fazemos este exercício de deter-nos a pensar o que é que cada uma das mulheres que vem até nós e com as quais celebramos este dia, o seu processo neste momento, em que ponto está, quais foram as conquistas que ela já conseguiu, que resiliência é que está ali nela por todas as situações difíceis que passou e conseguiu superar, e que a pode canalizar para um projeto de vida mais digno.
Mas é necessário assinalá-lo e de facto marcá-lo sempre no nosso calendário, na nossa história, porque há desigualdades, continuam a existir fortes desigualdades entre homem e mulher.
Eu acho que faz sentido assinalar este dia, mas também faz sentido ajudar as pessoas a descobrir o sentido deste dia, que implicações tem celebrar este dia e que implicações tem que haja um dia da mulher.
Mais do que oferecer uma flor a uma mulher.
Pois, completamente, completamente. É, como é que eu me comprometo para que as mulheres sejam? Nós temos uma frase no Ergue-te, que eu não sei muito bem de quem é esta frase, mas que é uma frase que acho que traduz muito a nossa missão. Quando alguém se ergue, toda a humanidade se levanta. Quando uma mulher se ergue, toda a humanidade se levanta. Acho que isso é significativo.
Muito obrigado, Irmã Martinha, pela partilha da sua vida e do projeto que devolve dignidade à vida de muitas mulheres na região de Coimbra. Trata-se do projeto Ergue-te, que quisemos dar-vos a conhecer neste Dia Internacional da Mulher. Assinala-se este ano no segundo domingo da Quaresma e, como acontece em cada semana, partilhamos agora consigo a reflexão do Padre Manuel Barbosa sobre a liturgia dominical.
Neste segundo domingo da Quaresma, o Evangelho da Transfiguração põe diante dos nossos olhos a glória de Cristo, que antecipa a sua ressurreição. Como aconteceu com os apóstolos Pedro, Tiago e João, levados em particular a um alto monte, a comunidade cristã toma consciência de também ser aí conduzida para acolher de novo em Cristo, como filhos no Filho, o dom da graça de Deus. Este é o meu Filho muito amado, nele pus todo o meu enlevo, escutai-o. É o convite a distanciarmos-nos dos boatos da vida cotidiana para emergirmos na presença de Deus. Ele quer transmitir-nos todos os dias uma palavra que penetra nas profundezas do nosso ser, para discernirmos o bem e o mal e reforçarmos a vontade de seguir o Senhor. Aos discípulos, desanimados e assustados, e a cada um de nós hoje, desalentados e mergulhados em enormes dificuldades de várias ordem, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui-o vós também. Os três discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não ter muita vontade de ser à terra e enfrentar o mundo e os problemas das pessoas. Representam todos aqueles que vivem de olhos postos no céu, muitas vezes aliados da realidade concreta do mundo, sem vontade de intervir para o renovar e transformar. No entanto, seguir Jesus exige o regresso ao mundo para testemunhar, mesmo contra a corrente, que a realização autêntica está no dom da vida. Exige que nos empenhemos no mundo, nos seus problemas e dramas, a fim de darmos o nosso contributo em compromisso de amor com Deus, com o mundo e com os homens, para o aparecimento de um mundo mais justo e mais feliz. A primeira leitura apresenta-nos a figura de Abraão, homem de fé, que vive numa constante escuta de Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhe responde com obediência total e com entrega confiada. A segunda leitura inclui renovado apelo aos seguidores de Jesus, no sentido que sejam, de forma verdadeira, empenhada e coerente, as testemunhas do projeto de Deus no mundo. Nada, muito menos o medo, como diz minha instalação, nos pode distrair desta responsabilidade. Aí está a palavra de Deus a orientar os nossos caminhos, feitos de escuta atenta de Deus e dos seus projetos, de obediência total e radical aos planos do Pai. Que isso aconteça nesta semana, no encontro contemplativo e transfigurado com o Senhor Jesus, e nos encontros acolhedores e transformadores que procurarmos com os próximos que estão bem junto de nós.
No portal da Conferência Episcopal Portuguesa, assim como na presença na internet dos dionianos, pode encontrar esta reflexão aqui apresentada pelo Padre Manuel Barbosa e que marca o fim do encontro que em cada manhã de domingo temos consigo aqui na Antena 1. Eu sou Paulo Rocha e estive na sua companhia com muito gosto nestes minutos. Votos de um ótimo domingo para todos e um dia muito feliz para todas as mulheres. Até amanhã, se Deus quiser.